Muito bem, esse foi o senhor Sérgio José Custódio, presidente nacional do Movimento dos 100 Universidades, MSU. Passamos a palavra agora à doutora Josefina Serra dos Santos, secretária da Promoção da Igualdade Racial do DF.
Senador Paim, eu agradeço mais uma vez, mas eu gostaria de retomar uma coisa que sempre me preocupou, não sei se é o momento de colocar, e quando eu coloco, eu lembro que, infelizmente, senadores, são 81, né? E é só o senhor de senador. Ministros, né? Só tem a ministra Luísa e o Mário Teodoro. Um substitui o outro. Seis. Dois.
É um ou outro?
É, um ou outro. É, no STF, só o ministro Joaquim Barbosa. No STJ, não tem nenhum. Não lembro se tem algum. E na Justiça Federal tem a doutora Neuza. Aí a gente já tem que se preocupar, já que as cotas estão aí, se preocupar, ou para complementar, para ter a cota realmente, porque a cota não existe nesses espaços, né? Ser só um, não dá nem para representar a cota. Ou como é que a gente vai formar essas pessoas para estarem nesses espaços? É uma preocupação também, e isso vem em função da cota que seja, que com certeza os senhores estão lutando para que estejam ou tenham outras pessoas. E isso é muito preocupante. Espero que o doutor Adame se candidate, né? Espero que o doutor Edio se candidate, que a doutora Ilma, né, se candidate, né? Porque, digamos assim, está desfalcado. E a gente está lutando para isso, a cota também significa isso. E uma coisa, doutor Adame, que eu estava lembrando, quando o senhor falou sobre a questão do programa Zorra Total, que eu nunca nem assisti, primeiro que eu já vi na várias manifestações, e a primeira coisa que eu falo nesse sentido, que é muito difícil, tudo bem que vem para a mídia, mas a primeira coisa que a gente teria que fazer, campanha, sei que aqui não sou movimento social, mas é campanha para a gente não assistir, essas mídias, essas áreas de comunicação, que coloque coisas, digamos assim, de racismo contra a gente. Que a gente faça campanha para que ninguém assistir. Eu lembro, só vou dar um exemplo. Lá onde eu moro, no Guará, tem várias lojas. Aí entrei em várias lojas, já deixei de comprar, né, o que eu ia comprar nas lojas, dizendo que não ia comprar porque não tinha negro para atender ninguém. Por que eu tenho que comprar, né? Eu sou consumidor e não tem ninguém para me atender. Rapidinho eles começaram a colocar gente negra lá no espaço. Porque a gente tem que começar a fazer isso. Se a gente não começar, eles não vão fazer. É uma maneira da gente também incitar. É igual a lei 10.639. Não querem fazer, a gente vai ter que provocar. A gente vai ter que ir para o embate, infelizmente. Não sou movimento social e eu tenho muita preocupação nisso, porque eu não sou movimento social. A gente vai ter que dizer, nós estamos aqui. Então, quando colocou lá, quando coloca uma pessoa, né, agredindo a gente, coloca uma pessoa, um estereótipo daquele, o que a gente tem que deixar? Na hora do programa, todo mundo desligar a televisão. Quero ver se eles não vão mudar. Então, era isso que eu queria dizer, e a minha preocupação de colocar que, né, de, assim, a cota vem também em função disso, que a preocupação dos senhores, né, da gente, que já está na idade, digamos assim, mais avançada, de preparar outras pessoas, senador Paim, que preparemos que existe o senhor e existe outros, porque num local que tem um senador, né, que é a nossa referência, uma ministra que é a nossa referência, né? Uma Ilma, que é a nossa referência, o Mário Teodoro, que é a nossa referência, tem que ter mais, nós somos mais de 50% da população brasileira. Cadê a gente? E eu não posso dizer o resto, né? Mas, né, não? Então, eu agradeço, parabenizo o senhor, parabenizo esse espaço, né? Porque eu sei que o senhor, digamos assim, ao mesmo tempo que está cansado, o senhor não desiste. Então, a gente está aqui para não desistir nunca. Obrigada.
Obrigado. Josefina Serra dos Santos, secretária da Promoção da Igualdade Racial do DF. Passamos agora a palavra ao doutor Fernando Benício dos Santos, coordenador da Educafo Brasília.
Bom, aqui eu não vou estender muito também, que acho que o debate já foi bem amplo, mas Queria agradecer aqui em nome da Educafro, não só de Brasília, mas de todo o país, em nome do Frei Davi, que mandou um axé para todos nós. Colocar aqui também uma outra situação, viu, senador, interessante, que teve um amigo nosso que teve oportunidade de ir ao exterior, a primeira viagem dele, e mandou um e-mail para mim. E nesse e-mail, eu perguntei para ele, que, como é que está na Europa, como é que você está se adaptando aí e tudo. Ele falou, rapaz, está bacana. Agora eu achei interessante, foi um programa de televisão aqui, passar um documentário onde falava assim, Brasil em black and white, onde até o Humberto Adame participa e o senador Paulo Paim. E na Europa o documentário está passando até hoje. Foi feito, acho que se não me engano, uns 8 anos atrás, uns 10 anos atrás... Né, sobre a situação das cotas até no Brasil, um documentário bem interessante.
Black and White, do Adam Stepan.
Isso, esse mesmo.
Passou no PSB da TV americana.
Perfeitamente. Então é interessante a gente ter uma pessoa aqui do Brasil que teve que ir para o exterior para ver um documentário feito no Brasil.
Eu não vi o documentário, confesso que eu não vi.
Fazer uma sessão, senador.
Pois é, isso.
Da UNB, foi quase que uma hora de filme e foi pouquíssimamente divulgado aqui no Brasil. Passou uma hora na TV americana e aqui não tem. É muito importante.
Não.
Fica a sugestão para fazer um dia da sessão. Já tem autorização, inclusive, para fazer.
Inclusive, assim, o Frei Davi, eu pedi uma cópia desse DVD, eu vou pedir para que ele encaminhe para a gente para poder distribuir aqui, inclusive nas redes públicas.
Tem que ser a versão completa.
Não, tem que ser a completa. Inclusive aquela parte lá do debate que vem, até acho que é norte-americano, né? O pessoal veio debater aqui com
o NAACP, norte-americano, teve presente.
E assim, é estranho realmente, porque na Europa lá já foi divulgado em mais de 20 países esse documentário e com uma grande repercussão de discute, de debate. E a gente aqui está perdendo essa oportunidade. Inclusive, até lá na escola, na Ceilândia, onde também foi feito, o diretor desconhece o documentário. Aí a gente está providenciando para ver se passa o documentário para todos que possam assisti-lo e debater com mais convicção a questão das cotas. Então, a gente agradece demais esse convite. A Educafro está sempre aberta para todos. Nós temos mais de 80 núcleos espalhados por todo o país. Preocupado também em inserir o máximo de alunos nas universidades, seja pelo sistema de cotas, seja pelo cotas ProUni também, né, Sérgio? A gente também trabalha muito essa situação. E também a gente quer debater de forma incisiva a questão do Enem, porque estão tentando sabotar o Enem já duas vezes aí. A gente acha muito estranho esse tipo de sabotagem, que estão querendo acabar com o Enem de qualquer forma, e a mídia dando grande espaço para essa sabotagem, e nós não vamos permitir, não vamos aceitar. A Educafro não vai permitir essa sabotagem que estão tentando fazer com o Enem. Porque, inclusive, a presidenta, sabiamente, ela acho que está vetando um artigo segundo sobre a questão do acesso, que é sobre a questão da renda. E a gente concorda plenamente que o Enem é um excelente mecanismo de acesso para as pessoas pobres, né, nessa situação das cotas. Estamos a favor, inclusive, até do ministro também da Educação. Eu termino aqui a minha fala só com uma frase de uma banda lá da Bahia, de capoeiristas, que eles falavam assim, cantavam para a população há 10 anos atrás, se eu não me engano, o negro tomou jeito, já cansou de ser prefeito, agora é governador. E eu venho agora falar para eles que o negro tomou jeito, já cansou de ser prefeito, ele não é mais governador, ele é presidente do mundo. Então vamos ficar de olho nessa situação. Inclusive, ontem assistindo a Fórmula 1, infelizmente nós estamos preocupados com os brasileiros, mas nós tivemos um negro campeão. Então é a oportunidade, sim, que a gente tem que dar para o povo negro. Que quando dá a oportunidade, vamos chegar lá onde todos tem a capacidade de chegar.
Muito bem, doutor Fernando Benício dos Santos, coordenador da Educafro. Vou passar a palavra à Ticiane Ambrosa, só para mim não ficar muito desatualizado. Eu vi que no início do ano não era possível, que nós tivemos um protesto aqui no Abril Indígena, e a nova presidenta da Fundação Nacional do Índio, ela assumiu no dia 26 de 4 de 2012, porque durante o mês de abril teve protesto aqui, e quem foi cobrado muito foi do atual presidente, que na época não era presidente. E a presidente, então, a doutora Marta Maria da Amaral Azevedo, assumiu após, foi no dia 26 de 4 de 2012. Então, o Abril Indígena foi ainda sobre uma outra conjuntura. Vossa Excelência está com a palavra, Ticiane Ambrosio, assessora parlamentar da FUNAI.
Sim, senhor senador, isso mesmo. É, em nome da presidenta Marta Azevedo, né, que recém assumiu a Fundação Nacional do Índio, eu quero agradecer à Comissão de Direitos Humanos dessa casa, ao senador Paulo Paim, por ter nos convidado. Quero dizer que estamos à disposição sempre de estar aqui nas audiências públicas, que, sabidamente, agora o senhor está realizando todas as segundas-feiras, né? É, quero relembrar que, de acordo com os últimos dois censos do IBGE, não é, a comunidade indígena nesse país cresceu exponencialmente. E,
de 250%.
Exatamente. E que, entretanto, são muitos poucos os que já ascendem à universidade, não é? E que essa nova política vem ao encontro das expectativas da FUNAI e da população indígena, sem dúvida nenhuma. E que nós esperamos, vou frisar novamente, que nós possamos ter consultas regionais a esse respeito, de modo a atender a diversidade étnica, não é, nesse país. E para que os indígenas possam, enfim, agora sendo convocados para o exercício do direito ao acesso à educação, como bem frisou o doutor Sérgio, que eles possam, então, cada vez mais assumir esse papel de protagonismo, né, na educação e realizar o sonho de estar dentro da universidade. Muito obrigada.
Muito bem. Cristiane Ambrose, assistente parlamentar da FUNAI, que aqui representou a presidenta. É só para aqueles que às vezes questionam, e eu sei porque questionam as nossas audiências públicas, só vou repetir que na segunda-feira passada nós debatemos aqui o direito de greve, numa visão do direito de greve, e não numa visão de querer proibir o direito de greve. Nós realizamos aqui na terça passada, dia 4, só para lembrar as últimas, a discussão sobre a desonegação da folha de pagamento e as nossas preocupações com a Previdência. Nós discutimos a quinta-feira passada a precarização no trabalho e a terceirização, que lembra muito a questão do trabalho escravo. Hoje temos debatendo a política de cota, o estatuto. Amanhã teremos audiência pública aqui para discutir o envelhecimento no Brasil. Está previsto a discussão dos planos de saúde, que é uma preocupação muito grande na maracutaia que tem nos planos de saúde. E na quinta-feira, dia 13, ainda vamos discutir aqui a questão dos mares e a questão do Instituto de Oceanografia, que é uma iniciativa, inclusive, do senador Pedro Simon. E dizendo a todos que essa questão dos filmes passando no exterior, eu me lembro que vai ter um agora do Joel Zito, muito interessante. Como é que é?
A Negação do Brasil.
A Negação do Brasil, do Joel Zito. Muito interessante. E também esteve aqui o Spike Lee, né, que fez também um documentário grande, que deve estar passando já no exterior, mas é bom que passe aqui também, né, para ver a realidade um pouco para nós mesmos. Mas, enfim, meus amigos, todas as propostas aqui encaminhadas, nós daremos o passo seguinte. Pode falar, doutora.
Eu gostaria só de passar um recado do assessor do ministro Aloysio Mercadante, Tiago Tobias, de que nós temos um grupo de trabalho com uma representação das universidades para tratar da regulamentação neste ano ainda sobre a sanção, né, da lei de cotas, né, e que o SESUC, que não é a secretaria que trabalha na SECAD, né, a secretaria que trata do ensino superior, continua adotando o Enem para a entrada de estudantes nas universidades e também o SISU, que é o sistema, né, que faz com que as pessoas tenham acesso, inclusive para 2013. É só um aviso e eu agradeço muito, senador Paulo Paim, a oportunidade que nos foi dada de representar o MEC aqui nessa audiência e dizer que o seu trabalho é valoroso para nós, da população negra.
Obrigado. Muito obrigado, doutora. E assim mesmo, para terminar a nossa reunião, eu já digo a todos que todas as propostas que foram encaminhadas à mesa, eu darei o passo seguinte, né? Como é que diz? Day after. Day after é amanhã, né? É isso mesmo? Day after. Não me deixem errar, porque daí os meus críticos já pego lá.
Exato.
Já me fazem uma criticazinha ali. Você vai, inclusive, o pessoal está batendo as propostas que você encaminhou por escrito e eu vou encaminhar aos órgãos correspondentes. Ok, pessoal? Está encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos.